Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, todas as quartas-feiras aqui com vocês na maior central de podcasts do Brasil, certo? Para acompanhar o nosso programa, você já sabe, é só sintonizar o site www.central3.com.br. O 3, lembrando sempre, é em numeral, não é escrito ali por extenso, senão você vai cair em algum lugar da internet desconhecido. E aí, meu amigo, é por sua conta e risco. E também pode acompanhar a gente pelo Facebook, facebook.com/revistavaidapé. É, no momento aqui do gol, né? Esse momento máximo do futebol. Sensacional, é isso aí, vai dar pé. facebook.com/revistavaidapé. Você acompanha todos os programas que fazemos aqui e também na Rádio Cidade FM, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, ali na comunitária do Butantã, certo? É só chegar ali na aba de vídeos que você confere tudo que a gente faz nesses programas de rádio muito louco, certo, Pai Vito? Muito boa tarde.
Ei, boa tarde, mano Shea, nesse mais um programa no horário de verão, certo? Acabo de ver que foi um belo gol, certo? Máximo respeito aos napolitanos que foram injustiçados por historicamente ali dentro da Europa, certo? Máximo respeito ao sul da Itália, yes. É isso aí, a gente hoje vai debater aqui relação Brasil-África, certo? Acho que vai ser um programa que a gente vai ter que discutir muita coisa em pouco tempo. A gente já tem salves aqui, o máximo respeito, Vinícius Pereira, yes, Guilherme Almeida, Manu Ozzi, Play, e também o grandíssimo William Granieiro. Pra quem não conhece o Café no Sacolão, dê o seu confere ali na página do Café no Sacolão. A gente sempre fala, a rapaziada tá aí sempre fazendo belas entrevistas, colando em rolês ali na quebrada. Último vídeo foi no Grito Cultural Reggae, yes, máximo respeito. Então já vou dar aqui o boa noite pros nossos convidados, certo? Hoje com a rapaziada aqui do Alma Preta, Pedro Borges e Solon. Dêem seu primeiro boa noite aí pros nossos ouvintes aí, rapaziada.
Dá a ver, Solon.
Boa noite, prazer. Primeira vez que eu tô aqui, yes. Ótimo estar aqui, né, sempre, e enfim, muito obrigado.
Tamo junto. Salve, Pedrão, mais uma vez por aqui.
Salve, já tô virando aquele arroz e feijão já, né?
Já tá ambientado aí.
Ambientado, já tá vindo sempre, mas é isso, prazer, vamos debater o tema aí também, né, da relação Brasil-África, vamos debater um pouco aí de como é que essa mídia também faz uma cobertura desse continente africano. Acho que o tema é bastante importante. E é isso, prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Todo mês estamos juntos, né? E a gente passa os informes agora, o Mano Cheio?
Vamos de informe, pode começar já, Pedrão. Pode começar? Manda bala.
Então, queria dar um informe que no dia, entre os dias 16 e 18 de novembro, a gente vai organizar a Iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas. A gente vai organizar um seminário internacional que vai acontecer aqui em São Paulo. A abertura vai ser no dia 16, lá na USP. E no dia 17 e 18, a gente vai fazer as atividades no Teatro do Faroeste, ali na região da Luz. Vão ter três convidados internacionais. Uma mulher a Jasmine, que é da Human Rights Watch. Yes. Tem também um cara chamado Neil Franklin, que era um policial, um ex-policial de Baltimore, departamento de Baltimore. E também a Andrea James, que faz uma discussão sobre, principalmente voltada para mulheres encarceradas. E a gente vai fazer essa discussão pegando como gancho aquele marco que a gente tem aí a partir do 3 de maio de ano que vem, que são 130 anos da abolição da escravatura, né? Que a gente está trabalhando aí como uma abolição inconclusa da escravatura no Brasil. Então, o informe que eu tinha para dar era esse, máximo respeito, yes!
Já marque aí no seu calendário, é isso aí. Acompanhando a página da Uma Preta, o pessoal fica sabendo também, né?
Fica.
Máximo respeito, é isso aí. Leandro e a mim, dava para ter botado mais pimenta nesse campeonato, não dava não? Muito boa tarde.
É o campeonato baiano, não é o campeonato baiano, é o brasileiro. Tem negócio de colocar pimenta, tempero. Quem colocou pimenta e tempero foram os treinadores ao longo do campeonato, que jogaram com time reserva, que treinaram mal, que foram incompetentes. Não é agora, faltando seis rodadas, que os culpados surgem, né? O campeonato de pontos corridos é assim, afinal de contas, né? Campeonato todo longo.
Final, né?
Exato. Quem jogou com o time reserva na segunda rodada, o caso do Palmeiras, não pode reclamar de falta de pontos na 33ª.
Yes, é isso mesmo, nosso palmeirense favorito do
Máximo programa. Respeito ao Eduardo, ao Alberto Valentim, o nosso novo técnico.
Tá representando ali Alberto Valentim, né?
É isso, contra os dinossauros, certo, velho?
Os três primeiros colocados com técnicos considerados interinos, né? Caíli, Valentim e agora o Elano no Santos.
E viva Diego Armando Maradona, aniversariante da segunda-feira.
Yes, é isso aí, o Napoli fez até um gol aí em homenagem ao Maradona. Vamos seguindo aqui nos informes, né, Pai Vito? Queria também dar um grande salve aí para a ocupação Povo Sem Medo do MTST, né, que ontem fez uma marcha aí gigantesca vindo de São Bernardo do Campo, né, foram 23 quilômetros, são 10 horas de caminhada aí, mais de 10 mil pessoas caminharam da ocupação Povo Sem Medo, a maior ocupação do MTST, né, até o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual, e conseguiram uma reunião. Veja só, o governo Alckmin recebeu aí as lideranças do MTST e, a princípio, já existe aí um indicativo de que vai acontecer o cadastramento social pela moradia, né, dessas famílias nos programas de habitação popular, e teremos uma nova reunião aí no dia 10, sexta-feira que vem, com o secretário de habitação aí do governo, Rodrigo Garcia, e o movimento MTST. Então aí uma grande vitória dessa que é a maior ocupação aí do MTST nos últimos anos. E também fica esse indicativo para a gente seguir acompanhando o que vai rolar ali, né? A gente sabe que já foi liberada, né, uma liminar de reintegração de posse, que ainda não tem data para acontecer, naquele terreno, são mais de 7 mil famílias, né? Então, segue a luta aí do MTST, um grande salve aí, máximo respeito a essa vitória, né? E a toda a luta por moradia aí em São Paulo e em todo o Brasil. Também não poderíamos deixar de citar que o show do Caetano Veloso foi proibido lá, né, na segunda-feira. Um ato aí muito complicado de censura, né? Mais um, né, que a gente tem visto e já discutimos aqui, inclusive no programa na Central 3, também na Rádio Cidade FM. A juíza Ida Inês Delcide não autorizou o show do Caetano ali na ocupação Povo Sem Medo, alegando que não haveria infraestrutura, certo? Então a gente também deixa aí o nosso repúdio a qualquer forma de censura com relação à arte, com relação a manifestações artísticas, políticas e culturais. Certo, Pai Vitor?
Certo, certo. Queria mandar um máximo respeito aqui para a rapaziada do coletivo Negra Sou e falar que semana que vem acontece a Semana Preta na PUC São Paulo. A gente recebeu eles com uma denúncia, num programa denúncia na Rádio Cidade FM, duas ou três semanas atrás. Quem quiser aí mais detalhes é só entrar na biblioteca de vídeos da revista Vai da Pé, que tem a íntegra da nossa entrevista com eles ali. E do dia 6 até o 10 de novembro, ou seja, semana que vem, vai ter a Semana Preta organizada por eles ali na PUC, que fica na rua Monte Alegre 984, no bairro de Perdizes, certo? Os debates vão ser vários, né? Vai ter análise dos movimentos negros no Brasil, vai ter discussão de produção cultural, com foco na rapaziada aí que... a gente recebendo eles ali, só para dar um salve aí para o nosso ouvinte, eles comentaram como a produção cultural é muito branca no Brasil e como os negros são deixados de fora. Vai ter uma mesa de discussão só disso e também vai ter uma discussão estrutural sobre neoliberalismo e racismo, tudo isso lá na PUC. Então é isso, rapaziada, de 6 a 10 de novembro, a entrada é gratuita ali e máximo respeito. Queria também, a gente ainda vai ter programa antes desse debate, mas vai ter uma outra... um outro debate ali promovido pelo coletivo DAR, Formação Racismo, Branquitude e Movimento Negro, certo? Quem quiser é só procurar aí no Facebook, é no dia 16 de novembro, então a gente ainda vai falar disso. E como o mês de novembro acontece o Dia da Consciência Negra, né, no dia 20, tem uma pá de eventos, e eu selecionei esses três, né, chegou agora no terceiro, que eu acho que são máximo respeito aí e... é muito massa ver que tem uma rapaziada da hora organizando. Mas do dia 21 ao dia 24 de novembro vai ter a Semana Preta do Coletivo 21N ali na FESP, a segunda edição dessa semana, na Rua General Jardim 522, com debate sobre mulheres negras, masculinidades negras, onde o grandíssimo Vene Santos vai fazer a mesa, certo? Máximo respeito. Pan-africanismo e mulherismo africana, certo? Tá muito da hora todas essas programações. Não tem motivo para você ficar aí em casa assistindo videozinho de coletivo liberal conservador, certo? Máximo respeito. E a gente acaba de passar por um tempo de cortina de fumaça, certo, Manu Shei? Em que nesse tempo, nosso Nosso, não posso falar querido, porque é o menos querido de toda, todos os tempos.
Menos,
certo?
Querido da nação.
Menos,
né?
Querido presidente dos últimos muitos tempos, certo? Que desembolsou, segundo uma reportagem aí do El País, 59,2 milhões de reais em emendas parlamentares, certo?
Bilhões ou milhões?
Milhões, milhões. Milhões. Tem mais coisas, assim, vou fazer uma escadinha aqui. Isso foi para 8 deputados que tinham votado contra ele na denúncia anterior, certo? A Procuradoria-Geral da República acusava o nosso Temer, né, velho? Até não curto mais falar o nome dele, velho. De chefiar uma organização criminosa... Vampirão, massa, pode pá. Chefiar uma organização criminosa e tentativa de obstrução da justiça. Emendas foram 881 milhões de reais desde o início de setembro. Abdicou de 2,8 bilhões em multas ambientais, uma demanda da bancada ruralista. Essa que também tinha como demanda suavizar a fiscalização do trabalho escravo, que a gente também perdeu nesses últimos tempos, certo? Ainda mais, ele abriu mão de 2,4 bilhões de reais com um programa de refinanciamento de dívida, que favorece o setor privado. E um dos planos do governo, esse eu tenho que falar que eu não sou contra, mas ele desistiu de privatizar o aeroporto de Congonhas, que renderia cerca de 6 bilhões de reais. Esse foi um pedido da bancada do PR. E é isso, ele, mesmo com tudo isso, ele perde 12 aliados na bancada governista. Isso é uma análise de alguns ministros dele. E ele, assim, toda essa grana, né, foi uma denúncia do jornal O Globo, que a gente não é muito fã, mas de vez em quando saem umas coisas legais. E
hoje saiu um editorial ótimo, inclusive, né? Você chegou a ver?
Eu vi de outro jornal.
O de outro jornal.
Que falava que governava com o Congresso, sem comprar o Congresso. Acho que eles não lerem O Globo.
É do Globo.
Pô, não é do Estadão, velho?
Não, é do Estadão. É do Estadão. Desculpa.
Dá pra confundir, às vezes.
É tudo igual. O viés é o mesmo.
E, mano, eles falam que isso é um gasto normal, tipo, que não tem nada demais. É, realmente, tendo em vista um presidente popular que ele é, talvez seja normal mesmo pra ele esse tipo de coisa, certo, mano Shea?
Sensacional, é isso aí. Então vamos seguindo o jogo aqui no Vai Dar Pé na Rua. Lembrando que você pode participar com a gente pela nossa live ali no Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Mande o seu comentário, mande a sua pergunta, mande a sua manifestação aí que a gente lê ao vivo no ar, certo? Hoje vamos discutir aqui então relação Brasil-África. Várias coisas que a gente vai passar, tentar passar nessa uma hora de programa, né? O Solon Neto, grandíssimo aí, tem várias matérias no Alma Preta, né? Também falando sobre a África, né? Pedrão também tá sempre acompanhando aí. E, Pai Vitor, eu só quero saber uma coisa, o próximo vem agora ou vem depois?
O próximo vem agora, certo? Eu queria aproveitar que o Leonardo Blecher tá online, falar para todo mundo procurar o Senarcos. Nova série aí e tal, que analisa helicópteros de cocaína caindo em fazendas no meio do Brasil, apoios a senadores que são perdoados na Câmara, entre outras, Senarcos, certo? Só hashtag Senarcos no Facebook você encontra, máximo respeito. Então vamos lá que, mano, o próximo tá aí, ele que é um cara que a gente nunca sabe onde ele está, mas aqui na rádio ele fala, yes?
Salve, salve, ouvintes do Vai Dar Pé na Rua, aqui na Central 3.
Salve, mano, próximo!
Hoje a gente vem com uma coluna religiosa. É que no dia 31 de outubro de 1517 aconteceu uma parada que ia mudar de vez a Igreja Católica. Eu tava de passagem lá pelas Alemanhas naquela época. Naquele dia, na cidade de Wittenberg, estava eu dando um rolezinho na rua e vi um rebuliço ali na frente da catedral da cidade. Um monte de gente se amontoando na porta da igreja. Então, cheguei lá pra ver o que tinha, eram uns papéis grudados assim na porta da catedral, fazendo umas críticas à Igreja Católica. Eram as famosas 95 teses do monge Martinho Lutero, que daria origem a um rompimento com a Igreja Católica Romana e o surgimento da doutrina protestante na Europa. Bom, era 95, né? Tinha uma cacetada de coisa, mas eu vou falar das mais importantes. A crítica das indulgências, que era uma espécie de loteamento do céu, assim, ó. O sujeito dava uma graninha pra igreja e comprava um terreninho no paraíso. Tinha também a crítica da castidade, assim, do fato dos padres não poderem casar. Naquela época, as bíblias e as missas eram todas em latim. As teses também criticavam isso. A igreja tinha que falar a língua nacional pra todo mundo entender a parada, entendeu? fim, Mano Lutero achava que a igreja tinha se afastado muito do que ela deveria ser e resolveu protestar.
Daí que veio o nome protestantismo, Mano Próximo.
Certa resposta, jovem.
O protesto do Lutero acabou correndo na Europa, influenciando muitos padres e dando origem a um negócio chamado reforma do catolicismo. Acontece que Luterão não inventou exatamente essa reforma. Antes dele já tinha gente falando a mesma coisa, tipo um religioso aí chamado John Wycliffe. O fato é que estavam rolando umas mudanças na Europa daquele período. Muitos reis e príncipes estavam de saco cheio do poder do Vaticano e de ficar pagando imposto pro Papa. Mas tinha também a classe burguesa que estava aparecendo. Algumas práticas dessa classe, como a usura, por exemplo, eram condenadas pela igreja.
Pô, o que é usura, Mano Próximo?
Basicamente é você emprestar dinheiro e cobrar com juros, que é algo que virou normal hoje em dia, né? Esses burgueses e nobres adoraram a novidade da reforma religiosa e passaram a dar uma força pro Mano Lutero. Porque, óbvio, né? Ele foi acusado de heresia pela igreja. Mas com essa costa quente que o Lutero arranjou, ele se safou e o protestantismo começou a pipocar na Europa, principalmente no norte, Inglaterra, Suíça, França, Escandinávia e tal.
Pô, Mano Próximo, protestantismo não tem a ver com as igrejas evangélicas do Brasil, não?
Tem um pouco, mas é bem diferente. Essa aí fica pra outra coluna, beleza? Semana que vem, nós estamos de volta, quem sabe com a voz um pouco mais...
aveludada.
Yes, Mano Próximo, sensacional, nosso ancião aí, milenar, sempre trazendo um fato histórico aí referente à semana em que estamos, sempre trazendo um pouquinho mais de cultura e de história aqui para todos os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, os mais jovens, os mais velhos, todo mundo ligado no Mano Próximo, esse ser transcendente, né, eu diria. Com a voz muito aveludada, eu achei, né, Pai Vitor?
Aveludada.
Sensacional, é isso aí. Então vamos que vamos agora pro nosso debate aqui. Hoje estamos com Pedro Borges, Solon Neto, coletivo Alma Preta, todos os meses aqui com a gente, fazendo as discussões no Vai Dar Pé na Rua. E pra começar, né, Pai Vitor, a gente vai falar da relação Brasil-África. Introduza aí o tema pra gente ir passando a bola aqui pros convidados.
Bom, rapaziada, eu fiz uma... procurei, porque tem... os dados eles ficam meio parecidos, né? Mas tem um estudo da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, E-M-O-R-Y, que se vocês todos encontram no site slavevoyages.org, que fala que 5,5 milhões de negros foram trazidos para o Brasil na época da escravidão, né? Entre 1500 1800 e... agora me fugiu, eu já pego o número certinho aí, rapaziada. E nesse tempo, 600 mil morreram no caminho, né? A gente foi o lugar onde mais recebeu, o país que mais recebeu escravos, né? Começa em Pernambuco, né, na cana, depois vai para Bahia, que também ali é perto de Minas Gerais, onde teve toda aquela época da mineração, e depois vem uma concentração bem grande para o Sudeste, e também vai um pouco para o Rio da Prata, certo? Também não só o país que mais recebeu escravos, como é o último país a abolir a escravidão. E tem algumas etnias que foram predominantes, né? Muita gente do Benin, que foi para Salvador, Senegâmbia, muito para o Maranhão também, para cuidar de algodão. E ali era onde parece que tinha maior número de rebeliões, né? E depois vem muita gente da tradição banto, maioria de Luanda e de Moçambique, para o Rio de Janeiro, para trabalhar em São Paulo e etc. Queria saber, primeiro, se tem alguma correção, e na sequência, queria que vocês começassem aí a introduzir.
E aí, Solon, como é que nós faz? Quer que eu dou um pontapé? Quer dar um pontapé?
Não, só que eu acho que o número que você estava procurando é 1850, né? Que é a lei que encerra o tráfico negreiro no Brasil. Apesar disso, houve uma continuidade de tráfico ilegal, né? Mas ali se encerra oficialmente, né?
Então, existe também uma certa... esses números, eles oscilam, né? Dessa quantidade de africanos que foram trazidos nessa condição, né? Foram sequestrados do continente e vindos para o Brasil. Esses números, eles oscilam nessa quantidade que você falou, de 5 milhões. Tem pesquisadores que falam até em 20 milhões. Eu normalmente gosto de analisar a partir da linha do Clóvis Moura, né? Que é um dos grandes sociólogos que a gente tem no entendimento do Brasil e mesmo da construção do Estado brasileiro e tudo mais. O Clóvis Moura trabalha com 10 milhões de pessoas, né? essa proporção, mesmo assim o Brasil, independentemente dela, ele continua como o país da diáspora africana, né, que é o país que mais recebeu mesmo africanos dentro dessa condição de escravizados, independentemente desses números. E pegando um gancho que o Solon falou com relação a 1850, que começa esse processo de abolição, né, que é o momento que o Clóvis Moura fala que é o escravismo tardio no Brasil, pós 1850, que ele vai trabalhar com de 1530, né, que é o momento em que essa escravidão ela ganha mesmo peso no Brasil, até 1850, que o Clóvis Moura vai trabalhar como escravismo pleno, que é o momento em que a economia mesmo do país, existiam duas classes hegemônicas, né, que seriam os senhores, os escravos. E a partir de 1850 se começa a mudar um pouco a Constituição brasileira, numa preparação já na medida em que você percebia de que aconteceria uma ruptura daquele modelo econômico, né, como exemplo que tinha acontecido na Revolução Haitiana, anos antes, se eu não me engano, 1789, alguma coisa por aí, que é a Revolução Haitiana, que foi uma revolução escrava, né, que os escravos assassinaram todos os seus senhores naquela época. Então a elite brasileira começa a fazer um processo de uma negociação, né, que acaba sendo uma mudança lenta, gradual e segura, né? Então você tem a lei de terras, você vai ter a lei Eusébio de Queiroz. Então quando você chega em 1888, que é o marco da abolição da escravatura no Brasil, você já tem a grande maioria dos escravizados naquela época já não eram mais escravos, né? Só que essa lei de terras e esses outros elementos que o Estado fez foi a garantia para que essas pessoas continuassem na condição de subalterna, né?
Aí também tem toda a política de embranquecimento, né, Pedrão? Tem toda... Trazer vários... você acaba... teoricamente, você bota a Lei Áurea em prática e, ao mesmo tempo, você traz um monte de imigrante, principalmente italiano, para trabalhar no lugar onde aqueles escravos trabalhavam antes. Essa rapaziada fica tudo sem trampo.
É, exatamente isso, né? Na verdade, é um projeto bem sucedido, né? Porque você começa esse processo a partir de 1850, tem uma legislação que é muito importante para entender isso, que é a Lei de Terras, né? Até 1850, o Estado brasileiro, para você ter uma terra, um acesso à terra no Brasil, você ganhava essa terra do Estado. A partir de 1850, você precisa comprar essa terra. Por que se fez essa mudança? Se fez essa mudança porque parte dessa população, ela não tinha possibilidade de qualquer acumulação, porque ela era escrava. Quem conseguiu acumular foi aquela elite, senhorio branca. Então, a partir do momento em que se começa esse processo lento e gradual, em que se começa a pensar, inclusive depois, num início de um projeto industrial de Brasil, aí você pensa em eliminar essa população, né? Então, um dos primeiros movimentos que se faz é tirar essa população também do mercado de trabalho, né? Então você tira dessa população a possibilidade de acesso à terra e você tira também dela a possibilidade de acesso ao emprego, né? Então, logo depois dessa abolição da escravatura, você também tem um processo bastante forte aqui na cidade de São Paulo, que é dessa chegada bastante intensa dos imigrantes, né? Que esses imigrantes que vão também ocupar todos esses cargos, e você retira essa população do emprego, você tira ela do acesso à terra e você a deixa numa condição extremamente marginalizada, né? Porque esse era o projeto, você tinha um projeto de embranquecimento do país, né? De que o sucesso do país ele só seria possível se o país fosse um país branco. Naquele momento você tinha, assim como você tem hoje, um país de maioria negra, né?
É sempre importante, né, a gente trazer essa contextualização histórica, né, para que as pessoas saibam de onde se inicia, né, essa relação Brasil-África, que é exatamente da escravidão, né? E aí eu queria trazer um pouquinho mais para frente, Solon, você que estuda muito as relações Brasil-África e a África em si, a partir do século XX mesmo, né, como é que vão se estabelecendo, a partir da formação dos estados africanos, né, dos estados que vão ganhando independência junto às, os impérios europeus e tal. É, como é que começam a se estabelecer as relações Brasil-África até a gente chegar no que a gente está hoje, né? Um fortalecimento também do antigo governo Lula com BRICS, com tudo. Trazer um pouquinho mais pro momento atual aqui.
É, no momento atual, a gente vê que a relação Brasil-África ela tá mais ligada a uma questão cultural, claro, né? Como a gente acabou de falar, o Brasil é fundamentalmente negro, a nossa cultura ela está muito ligada a esses povos, principalmente aos povos do tronco banto, né? Que traz a cultura iorubá para cá mais tarde, isso é fundamental de se pontuar. É evidente que depois da redemocratização, o país só vai pensar em relações internacionais voltadas para o Sul, né, a partir do governo Lula, né, a partir do Ministério do Celso Amorim. É muito diferente do que está acontecendo agora, né? Aliás, o que está acontecendo agora, para mim, é uma vergonha, né? É, a gente se rende à pauta internacional, à pauta do capital hegemônico internacional e deixa esses países de lado. É, durante esse período, se intensificou muito essa relação, principalmente com a Namíbia, Angola, Moçambique, né, que são países que têm, além da proximidade linguística, com exceção da Namíbia, são países que têm uma riqueza mineral muito grande e que tinham interesses em comum, né? Por exemplo, a Angola ela chega a aplicar um programa de erradicação da pobreza parecido com o Bolsa Família, né? Apesar de que lá é um governo que não é democrático, né? O presidente José Eduardo Santos, que saiu agora, ele estava 40 anos no poder. Uhum. Né? Desde a revolução que houve na Angola, ele se manteve no poder praticamente. Né? Então, um processo parecido com o que acontece em Moçambique. Mas essas relações elas começam a crescer nesse momento, principalmente pontos estudantis e econômicos. Né? Você tem um programa que traz muitos estudantes angolanos e moçambicanos para o Brasil, né, nesse período. É, muitos estudantes em São Paulo, enfim. E as relações econômicas, né? As empresas brasileiras vão explorar lá, né? Principalmente as empresas estatais, né? A Vale e a Petrobras. É, a descoberta do pré-sal intensifica muito essa relação, porque é estratégico, geograficamente, se você observar o Brasil, a proximidade com a África. Foi inclusive o que fez que tivesse a maior parte dos escravizados vindos de lá, né? Era mais barato trazer para o Brasil do que levar para os Estados Unidos, para o Caribe, né? Sempre foi isso. É importante colocar a defesa do pré-sal passa por todos os países do Atlântico, desse Atlântico Sul. Então as relações se intensificam com a Namíbia, principalmente. O Brasil chega a dar curso em questões militares lá, né? Para tentar defender essa riqueza que a gente agora abriu mão, né? sem o menor escrúpulo.
É verdade. Aliás, essa semana aí, né, foi a votação do pré-sal aí, vendido a preço de banana. Então, o que você está dizendo basicamente, Solon, é que antes do governo Lula, principalmente, né, o Brasil eles tinham uma relação de comércio e de relações exteriores, né, uma política de relações exteriores voltada totalmente para os países do norte, né? E aí depois começa a se associar junto com os países do sul do mundo, né? América Latina, com o Mercosul, a África, né? Todas essas relações. E o que, que se produziu, né, especificamente nisso, além de, você falou, algumas ações sociais que foram também incorporadas por ali, trocas comerciais, né? Mas nesse sentido do que a gente está falando de uma parceria cultural, uma parceria mais sólida com relação ao que foi também, né, a vinda dos escravos para cá, isso não se alterou muito, né? O Brasil nunca mudou muito seu papel com relação à dívida que tem, né, com a África e com os africanos que foram trazidos para cá, né? Só acho importante também a gente pontuar para trazer esse ponto histórico para hoje. Nesse sentido, teve algum avanço, alguma diferença nos últimos anos que seja legal de pontuar para os nossos ouvintes aqui?
Eu acredito que sim, mas não de uma forma assim, que seja relevante no sentido da vida, né? Porque a verdade é que o assassinato, o genocídio negro, ele aumentou no período do governo Lula e também agora, recentemente, ele se intensificou. por causa do aumento da pobreza, né?
Você tem até uma matéria que saiu aí no Alma Preta recentemente, né? Com base nos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que deixa isso muito claro, né?
Sim, essa matéria ela mostra que um número assustador, né? Que são 61 mil mortos por ano. O fórum ele coloca no gráfico que ele usou para divulgar a comparação com a bomba de Nagasaki, né? A bomba de Nagasaki não matou tantas pessoas quanto morreram de brasileiros no ano passado, né? Então isso é muito sério, né? A gente não toma isso com a seriedade necessária. E passa necessariamente pela valorização dessa herança cultural, né? Desses 61 mil mortos, nesses dados do fórum, não tem uma questão racializada. Mas dados anteriores do mapa da violência, por exemplo, você consegue ver que pelo menos 77% chegam a ser negros, né? De maioria jovem. Então, ao lado do encarceramento, você vê que é uma política de destruição de uma população e não de valorização. Nós, no Alma Preta, né, acreditamos que a valorização cultural, a valorização da África como um continente que contribuiu economicamente e culturalmente para o nosso país, é fundamental para que isso seja percebido, né? Para que os brasileiros comecem a sentir orgulho dessa herança e comecem a olhar para a África de uma forma diferente. Então, em relação à sua pergunta anterior, é bem evidente que teve sim uma mudança. Só a mudança de postura já é algo muito grande, né? Isso começa ainda no governo Fernando Henrique, né, para ser justo, mas com uma atitude do movimento negro. Em 1995 faz protestos, consegue chegar até lá, se cria uma comissão interministerial que vai trabalhar as questões relacionadas à África, ao ensino da África no Brasil, começa a apontar isso, e isso é colocado depois na Lei 10.639. Né? Isso é fundamental. Começa uma movimentação que já vem de muito tempo, claro, se você for pensar, como o Pedro estava falando, as revoltas africanas no Brasil, as revoltas dos negros brasileiros, elas datam já desde o início, né? Como foram os quilombos, né? Para não deixar de dizer. Então, é esse movimento contínuo e ininterrupto que consegue só com a redemocratização. Em 1995, começar uma pequena mudança, ligeira, que se abre mais no governo Lula. Porque você tem mais políticas democráticas, você tem uma ideia de Brasil que busca mais uma igualdade, isso se espraia, né? Isso se espalha, e isso é muito, muito importante para que movimentos de minoria consigam ganhar um papel de destaque. Então, essa lei, né, e uma política cultural mais se aproximando da África, e, claro, uma relação exterior diferente.
Só para explicar a lei, né, Pedrão, qual que é a lei do ensino da história Isso. africana nas escolas públicas, né?
Eu acho que é bastante importante reiterar, né, enfim, completando só essa parte da parte da própria cultura, no campo da educação, que o movimento negro bate há muito tempo nessa importância, né, desse ensino, porque, enfim, se diz que ensina hoje esse pessoal aí que o Pai Vi tava falando, esses conservadorzinhos aí dos videozinhos.
É o liberal conservador.
Ah, os liberal conservador.
Né? É um mix. Jogou no liquidificador e...
e dá nisso.
Play. Saiu um leitinho e saiu, né? Saiu.
Esse pessoal, acho que a gente tem que, na verdade, contar a história do Brasil, né? A história brasileira. E contar a história geral do mundo. Só que essa história brasileira, a história geral do mundo, é a história da Europa e é a história do sujeito branco, né? Dentro do Brasil. Então... E é uma história de bastante apagamento de toda essa herança, né? De todas essas... Para além dessa questão cultural, é bastante importante também a gente reiterar de que esses povos africanos que vieram para o Brasil, eles trouxeram, acima de tudo, tecnologias, né? Então, no Rio de Janeiro, uma série daquelas construções do Jardim Botânico, aquelas construções elas foram feitas pelos povos africanos, como o Solon falou, que é um dos primordiais que vieram para o Brasil, os do tronco banto, que já tinham um domínio do ferro, de uma série dessas tecnologias que depois só foi se desenvolver muito tempo depois.
As igrejas, né? De Minas também.
E aí eram esses grupos que se utilizaram dessas tecnologias que esses povos africanos já tinham. E isso é algo extremamente apagado. Isso é algo bastante importante, que muda muito uma disputa mesmo da própria construção do conhecimento, né? Para além de você também racializar uma série de referências que a gente tem culturais, que hoje elas são colocadas no âmbito nacional, né? Então, a feijoada, uma série de outras comemorações que acabam também perdendo esse caráter de resistência que eles sempre tiveram. Mas mais do que esse campo... Enfim, aí só fechando, né, que o movimento negro bateu e se conseguiu construir a Lei 10.639, que ela obriga o ensinamento da, o ensinamento da história africana e da história afro-brasileira, né? E depois, se não me engano, no ano seguinte, que é a 11 mil e algumas coisas, que você também tem a obrigação do ensino indígena, né? Uhum. Essas são leis que foram criadas, mas você tem um esvaziamento bastante grande também delas, né? Na medida em que você também tem projetos como Escola Sem Partido, uhum, e que você também não deu... Existem até algumas pessoas que defendem de que se conseguiu mesmo assim alguns avanços, mas... É nítido de que nas universidades você não tem o cuidado devido na formação desses profissionais, né, com relação a esse tipo de conhecimento. Mas eu acho que para além dessa questão cultural e do campo da educação, é bastante importante também a gente pensar nessa questão, dessa questão econômica e política, né? No sentido de que a gente consegue mexer nessa estrutura a partir do momento em que a gente também muda esses meios de produção, né? Que estão extremamente concentrados na mão de poucos, né? Que fazem com que o Brasil tenha até hoje uma estrutura uma estrutura escravocrata, né? A última pesquisa saiu, acho que 5% dos brasileiros têm a mesma renda de 90% acho que do resto, enfim. Era isso, né? Mas enfim, que não seja isso. Eu sei que uns três brasileiros aí têm uma quantia de dinheiro que 50% da população talvez não tenha. Uhum. E isso é uma estrutura de uma sociedade ainda escravocrata, que não mexeu nessa estrutura, né? E só para fechar, falando sobre essa questão dessa política internacional, de o governo Lula, ele fez essa aproximação, né? Mas tem algumas coisas também complicadas que o governo Lula também, em certa medida, tentou impor uma política, que você pode até colocar numa política quase que imperialista com relação, sim, a alguns desses países, né? É só você ver mesmo a própria proposta de aproximação com o Haiti, né? Que foi uma intervenção militar. Se não me engano, foi no começo do ano, no final do ano passado, essa intervenção militar brasileira, ela teria data para acabar. Então o Brasil, ele começou por algum momento a escolher outros países para que ele também fizesse uma intervenção militar. E a maior parte desses países eram africanos. Eu lembro que na época eu até cheguei a mandar a matéria para o Solon, mas eram países africanos. Então o Brasil também tem essa gana e essa, muitas vezes, uma proposta de relação com esse país de um ponto de vista imperialista.
Que é um projeto de poder e de influência, né? Não, não deixa de ser. Não é porque o Brasil é um país também de terceiro mundo, né? Considerado terceiro mundo, que não seja nesse sentido, né? Aliás, as nossas intervenções no Haiti e nos países africanos, como você bem falou, sempre foram muito assim. Fala aí, pai.
Não, só trazer uma outra questão também, Pedrão, que você comentou aí sobre as falhas que a gente tem na nossa educação aqui no Brasil. E a própria cultura europeia tem um antecedente africano forte, que reforçou muita coisa. Teve a época de 711 a 1250, o que é conhecido como a ocupação moura na Península Ibérica, certo? O povo mouro, que o mouro já vem, ele foi denominado pelos europeus por causa da cor da pele, que é próximo de algo como moreno, né? A língua mudou muito nessa época, mas o nome que se deu a eles foi baseado na cor da pele deles, o nome que os europeus deram, né? E aí, nessa época, se passou muito tempo dessa ocupação. E essa rapaziada era o pessoal mais rica de arquitetura e engenharia, por exemplo. Então, eles construíram muitas cidades e também foi o que permitiu, em grande parte, porque as grandes navegações, porque o Américo Colombo era italiano de Gênova, né? E quem foi o grande ápice das grandes navegações foram os portugueses e os espanhóis. Então, existe aí uma influência árabe no cerne da construção europeia, uma influência de um povo que vinha do norte da África. E essa também é uma rapaziada de muito conhecimento agrícola. Introduziram, por exemplo, existem muitos vestígios, né? É muito difícil achar fontes que você realmente acredita, mas existem muitos vestígios de serem eles quem introduziram o limoeiro, a laranjeira, a amendoeira, O arroz também é atribuído a eles em muitos estudos, certo? E o desenvolvimento da cultura da oliveira, que faz o azeite. Nos países mediterrâneos também vem dessa rapaziada. Azeite é uma palavra árabe. Em árabe é um negócio tipo azeite. É um negócio muito próximo. E todas as palavras que têm o prefixo al, como almoço, almirante, também vem dessa rapaziada. Então nem isso a gente tem claro, né? Que toda a nossa construção da Europa pré-descobrimento passa por essa rapaziada. Eu queria te passar, Pedrão, e para o Solon também, uma pergunta que a gente recebeu do Vinícius Pereira aqui. O que, que vocês acham da expressão abolição da escravidão? Ele pergunta se não faria mais sentido dizer proibição, criminalização. Ele fala, aí o Vini continua. Ninguém fala, por exemplo, de abolição das drogas, porque todo mundo entende que o uso e o tráfico continuam apesar da lei. Não acha importante para o movimento negro a gente rever essa expressão?
E aí, Solon, quer começar ou quer que eu dou um tapa aí?
Bom, essa questão eu acho ela importante porque o movimento negro reivindicou em vários momentos a necessidade de uma segunda abolição, né? Isso, o movimento negro unificado reivindicou, a Frente Negra chegou a falar disso no começo do século XX, né? A ideia de abolição, ela é problemática, não, eu acredito, pela palavra, né? Porque ela expressa uma força, né? uma força de lei e uma força da sociedade, né? O movimento pela abolição no Brasil foi um movimento do país inteiro, né? Na época, né? Foi uma das primeiras expressões, vamos dizer assim, republicanas de verdade do nosso país, mesmo, claro, sem a república, né? Vamos dizer assim que o país conseguiu se unir em torno de uma pauta e reivindicou uma necessidade histórica de sair, de deixar de ser o último, né? Uma questão que envergonhava aos brasileiros. Claro que isso não agradava a todos e claro que os preconceitos e o racismo enquanto estrutura se manteve e não deixava de ser. Não quer dizer que eram pessoas extremamente conscientes do que estava acontecendo, né? Mas foi um movimento importante. Então eu não acho que a palavra seja o problema. Eu acho que é o problema foi a manutenção do sistema, a manutenção da mesma estrutura, né? Que hoje já consegue ser percebido com facilidade que se mantém, né? Como o Pedro bem se posicionou, a desigualdade no Brasil, os dados de desigualdade no nosso país, eles deixam evidente que a estrutura se manteve, né? A gente praticamente continua a mesma coisa.
Eu acho que o movimento negro também tem uma colocação bastante bacana nesse sentido, né? Tem uma colega, dá até um salve para ela, Carolina Amanda Lopes Borges, do Rio de Janeiro, que ela sempre fala, né, que cada geração ela é responsável pela tua abolição, né? Que é uma frase do próprio movimento negro. A Carol sempre fala isso. E eu acho que, né, como o Solon bem colocou, nesse primeiro momento pós-abolição da escravatura, o negro ele vive num momento muito difícil, né? Até uma década de, né? Sempre viveu, né? A gente pode falar que a gente viveu um momento simples no Brasil. Mas ele vive um momento bastante complicado pós-abolição da escravatura, na medida em que passa por todo esse processo, né? À medida em que você tem um processo de vinda desse imigrante, à medida em que você tem um processo de que ele sai do mercado de trabalho, quer dizer que ele não consegue entrar no mercado de trabalho, né? Porque ele nunca fez parte do mercado de trabalho. Então, o movimento negro, ele naquele momento, ele tinha uma proposta que era uma proposta bastante forte, que era algo que você consegue acompanhar bastante nos jornais da imprensa negra, que era uma proposta de inclusão do negro nessa sociedade, né? O negro queria fazer parte da sociedade. E aí, você tem uma discussão bastante legal de você acompanhar nos jornais da imprensa negra, que era de que a abolição da escravatura ela só será feita conforme você precisa alfabetizar o povo negro para você conseguir ter uma abolição, né? Então essa seria uma outra abolição. Eu acho que a gente passa por outros processos de abolição, né? Eu acho que hoje a gente, né, isso é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, eu acho que hoje a gente precisa pensar a própria democratização da mídia mesmo, como um projeto de abolição mesmo para a população negra. Mas eu acho que, como o Vinícius, a pergunta do Vinícius, essa foi sempre, o movimento negro sempre colocou com bastante reticência essa colocação de abolição da escravatura, né? Normalmente quando o pessoal fala de uma falsa abolição da escravatura, de uma abolição inconclusa, então o movimento negro, ele já se posiciona, acho que dessa maneira, sabe? E bastante, e ainda mais reticente com o, a forma como o processo se deu, né? E a forma como, como a história coloca de maneira hegemônica, que foi um presente dado pela princesa Isabel, que de bom grado deu esse, deu esse presente para essa população. Então, o movimento negro, para além de fazer essa crítica, que ela é muito mais óbvia, né, do pro fato do processo com a princesa Isabel, mas ele também faz essa crítica com relação a essa abolição. Normalmente, essa própria atividade que a gente ia fazer do dia 16 ao dia 18 de novembro, o próprio tema é esse, né, que a gente vai trazer uma abolição da a política de guerra às drogas como uma... como uma reatualização dessa falsa abolição da escravatura, né? Então, a falsa abolição, ela ainda é um tema bastante presente dentro do movimento negro brasileiro.
E esse, pai Vitor, deixa eu saber, a gente tem Cacá Tibérios hoje?
Temos Cacá Tibérios.
Infelizmente, né? Então,
eu queria voltar.
Não, vamos lá. Cacá Tibérios, então, todas as semanas aqui com a gente participando para dar um pouquinho mais de combustível aqui para a gente debater. Yes!
Olá a todos, eu sou Cacá Tibérios, esse é o Se Liga, meu, minha coluna opinativa que não vai dar pé na rua. Hoje o tema do programa é a relação do Brasil com a África, né? A África, esse continente que tem pouca importância estratégica e econômica, né? Ganhou mais recentemente, hein, nos últimos 10 anos da nossa história, mas tem uma importância cultural enorme porque o Brasil é o segundo maior país em população afrodescendente do mundo. É, historicamente, essas relações econômicas sempre foram meio indiretas, pautadas por interesses europeus ou focadas em produtos de menor expressão, como tabaco, cachaça, mas durante o governo Lula houve uma espécie de mudança de perspectiva aí. O Brasil deixou de ver a África como uma concorrente na exportação de commodities e viu países como Angola, Gana, Moçambique, África do Sul, é a oportunidade de expandir as empresas nacionais lá. Tanto que o BNDES começou a oferecer crédito para empresas brasileiras que se instalassem lá na África. Outras medidas do governo também fizeram que esse intercâmbio comercial entre Brasil e África crescesse mais de 300%. Só que um ponto que precisa ser ressaltado aí, vocês saberiam me dizer quais tipos de empresa brasileira foram os principais beneficiados dessas medidas? Foram empresas voltadas para a exploração de petróleo, minérios e também empreiteiras. É, sabemos qual é a proximidade desses setores com a corrupção da classe política brasileira, não é mesmo? Lula foi investigado por relações indevidas com essas empreiteiras, inclusive depois de seu período como presidente. Temos gerentes da Petrobras sendo condenados por aí, né, até hoje. Fica meio difícil de entender se essa aproximação veio da benevolência do bandido preferido da esquerda brasileira ou se foi mais um desses casos que o interesse privado foi revestido de discurso de aproximação cultural. Após essa aproximação patrocinada por Lula via BNDES, imagina-se que houve um crescimento relevante da importância da África para a economia brasileira como um todo. Só que isso não foi verdade, né? O Brasil basicamente passou a comprar óleo bruto de petróleo, adubos, cacau e passou a vender carnes, açúcar. Nem parece uma relação comercial moderna, né, do século XXI. É claro que exportamos um pouco também de maquinário e automóveis montados aqui, mas isso é muito mais uma manobra de montadoras europeias do que inteligência brasileira mesmo. Tanto que, mesmo depois desse progresso todo, a participação africana na balança comercial brasileira ainda beira uns 5%. Ou seja, me parece que o mesmo tipo de relação que o Brasil tinha com a África foi apenas atualizado para o momento que vivemos hoje, né, do mundo. Ou seja, ao invés de seguir diretrizes específicas vindo de impérios europeus, por exemplo, o governo seguiu tendências de mercado e oportunidades para preencher algumas lacunas deixadas para trás, inclusive pela Europa. E isso acaba sendo bom, porque acaba aproximando os territórios. Para mim isso é benéfico. É uma discussão meio próxima da apropriação cultural na questão das roupas, né, dos produtos, os turbantes afro só geraram a grande discussão que geraram aqui no Brasil porque lojas de departamento começaram a vender. Ou seja, a globalização da economia serve também para aproximar as culturas de acordo com oportunidades momentâneas, né? Mas não serve para apagá-las, como vocês falam. Se liga, meu.
Liga, meu. Liga, meu. Todas as semanas aqui, Kaká Tibérios com a gente, esse personagem aí da... do conservadorismo paulistano, sempre tendo espaço aqui, não vai dar pé na rua. Alguns pontos interessantes, né, Solon e Pedrão? É, algumas coisas que ele falou já foram um pouco citadas, né, de que a relação, essa relação comercial Brasil e África também tem um quê de imperialismo também, né, muito forte, né, ele chegou a falar sobre isso, e, mas tem uma coisa que eu achei interessante que foi de que o Brasil deixou de ver a África como um concorrente, né, na venda de commodities para o primeiro mundo e passou a ver como um mercado consumidor e de investimentos, né, que era um pouco aquela transição do governo Lula que a gente estava falando. E daí peguem os pontos aí que vocês acharam mais relevantes para debater também.
Bom, primeiro que eu acho que nada a ver esse negócio aí que ele falou, né, de apropriação cultural é assim. com relação econômica e tem uma base material em tudo, a gente sabe, mas essa crítica dele é completamente absurda. E sinto muito. É, agora, a relação econômica, algumas coisas que ele conseguiu falar foram coerentes, né? Houve um aumento, mas eu não acho que é uma atualização, acho que é uma aproximação positiva, né? Principalmente em relação à década anterior, que foi bem, bem difícil com esse tipo de relação econômica. É, faltou citar que eu falei da Petrobras e da Vale, mas tem também a Odebrecht, né, que fez... teve grandes ações na África econômicas. Então, eu acredito, da mesma forma que o Pedro falou, tem esse lado positivo, mas também tem esse lado negativo, né? Foi uma aproximação bastante econômica também. Assim como foi em vários lugares, né? Em relação também, você falou das missões de paz, né? O Brasil chegou a enviar mais de 30 mil homens pro Haiti, né? E agora, a ideia, né, que o ministro Raul Jungmann falou sobre isso no começo do ano, era de mandar mais para a África agora. É sempre aquela ideia do Brasil de criar um soft power internacional.
É pegar também a ideia dos Estados Unidos de fazer dinheiro com guerra e replicar aqui de um jeito que sim, é com menos grana.
É,
né?
Muito da intenção que o Lula tinha de ter uma cadeira no Conselho de Segurança, né? De dar tropas para a ONU. Enfim, a China está fazendo isso bastante na África, né? Tem uma presença muito forte, tanto econômica quanto militar, né? Isso é importante de se pontuar. Mas é isso, né? Só em relação a essa questão da pressão cultural aí, que o cara... deu uma
viajou, né?
É, eu tava achando que o mano, o próximo ia vir até mais pesado, ia vir pior. Mas eu queria dar uma comentada aí, uma cornetada numa parada que ele falou, né? Que ele tava falando ali de que os mercados e que os mercados aproximam as pessoas. E colocando isso quase que de uma maneira romantizada, né? Bonitinho, né? Os mercados, ó, que fofos, eles... colocam as pessoas em contato, aproximaram o continente africano do Brasil. E, na verdade, a gente tem que ter bastante cuidado com esse discurso, né? Com esse discurso da globalização, né? Existem alguns discursos possíveis em torno da globalização. Esse daí é o discurso do mercado, é o discurso que a gente tem que refutar, né? Uma possibilidade de uma aproximação global por meio do mercado é, na verdade, uma acumulação e é a manutenção... daquela globalização real que a gente vive, que é a globalização da desgraça, da pobreza.
Salve Milton Santos.
Salve, né? Milton Santos, né?
Grande.
Então, eu acho que é bastante complicado essa colocação de uma... porque esse é o discurso do mercado, né? De que o mercado ele consegue aproximar os diferentes povos, só que ele aproxima dentro daquela lógica real, que é a lógica da desgraça, que é a lógica do encarceramento, que é a lógica da morte, né? Essencialmente.
Dono,
né?
Eu acho complicado como a galera espera que o mercado não vá buscar outra coisa que não seja o lucro, velho. Porque qualquer discussão que tenha, os caras falam, não, porque o mercado busca o lucro, então o mercado
é
isso.
Como só é que aquilo que você fala?
Nessas horas, então? É o compromisso com o erro, velho. Isso é o compromisso com o erro, mano.
É isso, Vitão. É o compromisso com o erro. O pessoal gosta de cometer esse erro.
Bom, é o seguinte, a gente está chegando no final aqui do Vai Dar Pé na Rua. Infelizmente, o programa sempre passa muito rápido.
Passou rápido hoje.
Acho que a gente podia fazer um parte 2 aqui, né? Porque tem muitos pontos que a gente não tocou sobre relação Brasil-África. Se vocês toparem, eu já acho que podemos...
Já fazer ao vivo o convite
já
aqui, já bota uma
que
pressão.
Já deixa a polícia, entendeu? Mas que nem o secretário de habitação ontem lá, que teve que falar no carro de som, entendeu? Para fazer com que as promessas valessem. Então a gente já fica aqui meio combinado, vamos fazer uma parte 2 para a gente explorar mais pontos aí, falar um pouquinho mais de África também, né? A gente focou bastante no Brasil, vamos um pouquinho mais para
África.
E aí a gente fica por aqui hoje. Pedrão, Solon, considerações finalíssimas, porque temos aqui alguns segundos.
E falem sobre também a como o pessoal pode ajudar a Alma Preta, né? Vocês têm campanha, vocês vendem camiseta.
Vixe, a gente está vendendo quase tudo aí. Só pedir para vocês, enfim, acessarem o site lá do Alma Preta, almapreta.com. A gente tem uma parte lá para as nossas assinaturas, uma parte das nossas camisetas. Para ano que vem a gente tá prometendo aí, vixe, vai vir um monte de coisa aí, a gente vai dar uma tumultuada ainda maior do que a gente já tá dando essa tumultuada. E é isso, porra, agradecer demais, sempre um prazer. E aí colar com o Solon também, parceiro aí de correria, só fortalece, é nóis.
Bom, queria agradecer vocês pelo convite, agradecer os ouvintes, né, principalmente, que estão se dando o trabalho de me ouvir agora, o que é da hora. E eu queria apontar uma coisa sobre a nossa editoria Mama África, né? A gente tenta fazer uma valorização da África, né? A África geralmente é citada para falar de fome, imigração ilegal, guerras e, enfim, e doenças, né? Não se fala positivamente, mas também não se fala com a necessidade real, né? E sobre os problemas reais da África, né? Sobre política, economia, e a gente tenta fazer isso é importante, né? A África tem um plano de modernização muito interessante através da União Africana, eles têm um plano de 50 anos, um projeto muito interessante de se conhecer, e espero a gente poder falar um pouco mais sobre isso, né? A África são 55 países, é um continente extremamente rico e que deve ajudar ainda muito a humanidade, como sempre ajudou, né?
Yes, é isso aí. Então hoje fica como introdução e aí daqui duas, três semanas vocês vão ver o debate continuar aí. A gente vai falar muito mais de África aí. Realmente confiram a editoria Mama África, vale muito a pena. Muitas informações interessantíssimas que você não vai ver em lugar nenhum praticamente, né? Aqui na imprensa brasileira. E é isso aí, Pai Vitor, muito boa noite.
Bom, boa noite. Agradecer aí, rapaziada da Alma Preta. Agradecer nosso palmeirense favorito aqui, Leandro Yamin, Central 3.
Hoje ele tá napolitano.
Máximo respeito. E a gente vai fechar hoje, né, o tema era África, né, então eu pensei aqui um músico que eu gosto muito, que foi um dos caras que me introduziram pra música africana, né, a gente não conhece nem Fela Kuti no Brasil direito, né, velho. Então eu trouxe aqui uma música do Ebo Taylor, certo, um cara de Ghana, que ele é guitarrista, compositor, produtor, arranjador, mano, tem música mais voltada pro erudito, toca um afrobeat com jazz, tá com um bagulho bem louco. Essa música chama Victory, tá no álbum Love and Death, certo? E ele já tocou com o próprio Fela Kuti e tá vivo ainda, tocou na Virada Cultural um tempo atrás, né? A Virada Cultural já foi um espaço de muito aprendizado pra nós, não sei como é que vai ser ano que vem. Então é isso, Victory, pra fechar, agradecemos mais uma vez, agradecer Mano Cheio aí, meu parceiro de mesa.
Yes.
Fala pro Gil tomar seu chazinho e ficar melhor.
Ô Gil, melhoras, hein, Gil?
E é nóis, Leandro Yamin, muito obrigado aí.